Muito boa noite, senhores vereadores, assistência, ouvintes da Rádio Liderança FM que nos ouvem em Rio Preto e Parapeúna. Declaro aberta, inicialmente, a primeira audiência pública para discussão dos projetos de lei 2021, os quais estimam a receita e despesas para o exercício financeiro de 2011, concedendo subvenções sociais às entidades. Os projetos encontram estudo pelas comissões, porém, como é de praxe dessa casa e determina a legislação vigente, são necessárias as audiências públicas, onde as entidades constituídas no município são convidadas a participar. Nós temos aqui ofícios da Associação de Moradores do Bairro Atalaia, na pessoa da... cumprimentando já a presidente da associação, a senhora Perpétua, aqui presente. Nós tivemos também ofício da Associação Nosso Senhor dos Passos e da Corporação Musical Lima Santos. Todos com as solicitações respectivas de seus bairros. Nós ainda teremos outra audiência para complementação das solicitações, e aí sim os vereadores vão sentar, reunir e avaliar as possibilidades de remanejamento de alguns valores. Sempre lembrando que para dar um valor determinado a uma entidade ou a uma obra específica, se esse valor estiver menor, temos que tirar de outro lugar para compensar a emenda. Eu quero, desde já, deixar a palavra livre à dona Perpétua, se ela assim desejar, ou se considera o ofício suficiente para... Tudo bem, dona Perpétua? Então, os senhores vereadores estão ainda estudando o projeto, desejam fazer, usar a palavra em relação ao orçamento especificamente, em relação a emendas possíveis, etc.? Antônio Márcio? Não. Zé Benedito? Não. Adilson? Não. Salvador? Não. Chiquinho? Isso. Nós temos a audiência pública para reivindicações da comunidade, das entidades constituídas no município, para reivindicar repasses, verbas, obras em seus bairros, etc. Então, a audiência pública serve para isso. Nós estamos abrindo aos vereadores se desejam fazer algum comentário, apesar da gente ter o poder de fazer emenda para a votação efetiva do orçamento que ocorrerá em dezembro.
Senhor presidente, em relação às associações, elas têm gasto o ano todo, na verdade. E seria muito bom para as associações que repassassem associações de moradores, por exemplo, né, os recursos necessários. Cuja dona Perpétua é testemunha disso, e existe despesa, né, dona Perpétua, que depende desse repasse para a associação, inclusive as outras associações. Né?
Pois não, vereador. Vereador Teodorim. Dispensa. Nós, então... recebidos os ofícios, todos já encaminhados à comissão pertinente para avaliação da possibilidade de atendimento. Vamos, então, por encerrada essa audiência pública, convidando a todos para a próxima audiência, que será marcada, agendada oportunamente. Passamos agora à 16ª reunião ordinária do Legislativo Municipal, a qual solicito a apresentação da ata da 15ª reunião.
Pede a dispensa, presidente, leitor da ata.
Os vereadores e demais lideranças pedem a dispensa da leitura da ata. Ata a qual todos já tiveram acesso. Então, a ata da 15ª reunião está em discussão. Os vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. A ata está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Ata aprovada por unanimidade. Vamos às correspondências do dia com a resposta do requerimento. É isso, Solani? Correspondência primeiro, por favor.
Convite. O ateliê Magia da Cor convida para o primeiro Salão de Artes Plásticas e Artesanato, que acontecerá no dia 19 de novembro de 2010, às 19 horas, no Salão Nobre, no Salão do Clube Recreativo de Rio Preto. Artista responsável, Elza Maria Costa Cardoso. Então, está convidando aqui todos os vereadores. Resposta do requerimento número 24 de 2010. Excelentíssimo senhor Leonardo Machado de Lima Reis, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Preto. Excelentíssimo senhor presidente e nobres edis. O Executivo Municipal, através de seu prefeito, Edmar Wilson Barço Silva, vem em resposta ao requerimento supramencionado, apresentado por esta Casa Legislativa, informar o que segue. O ponto facultativo é estabelecido através de decreto expedido pelo Prefeito Municipal. As datas são escolhidas discricionariamente, buscando-se sempre compatibilizar as mesmas com outros feriados ou finais de semana. Quando da decretação do ponto facultativo pelo Executivo Municipal, estarão sempre excluídos os serviços considerados essenciais, como, por exemplo, o serviço de limpeza urbana, serviço de urgência e emergência na área de saúde, serviços afetos à triagem, compostagem de lixo e demais atividades insuscetíveis de paralisação. Não há compensação de dias trabalhados pelos servidores que não se beneficiam com datas objeto do decreto de ponto facultativo. Sem mais, para o presente momento, renovo votos de estima e consideração. Rio Preto, 16 de novembro de 2010, assinado pelo prefeito municipal Edmar Wilson Bastos Silva.
Passamos agora às indicações.
Indicação número 44. Excelentíssimo senhor Leonardo Machado de Lima Reis, digníssimo presidente da Câmara. O vereador que essa subscreve vem solicitar, depois de ouvido o plenário dessa edilidade, que seja encaminhado ao Executivo Municipal indicação, no sentido de instituir no município de Rio Preto a seguinte minuta de projeto de lei que segue em anexo. Minuta do projeto de lei. Cria o programa de conservação e recuperação de matas ciliares no município de Rio Preto e dá outras providências. A indicação é assinada pelo vereador Antônio Márcio Vieira.
Senhor presidente, só pela ordem.
Abrindo exceção, vereador Antônio Márcio, vou deixar o senhor fazer o comentário.
Você poderia me passar o projeto, secretário? Colegas vereadores, assistência, ouvintes da Rádio Liderança. Senhor presidente, eu pedi só que abrisse a sessão um pouquinho disso aqui, senhor presidente, porque eu fiz um pré-projeto que, além de tudo, ele pode gerar algumas divisas para o município de Rio Preto e de respeito ao produtor rural. Né? Nós sabemos que hoje já é Rio Preto criadas as RPPNs, né? Que geram algum recurso anual para a prefeitura de Rio Preto. E nós sabemos que hoje é obrigatória a condição da reserva de 20%, né? Que aí é uma lei que está pesada, está tramitando uma modificação, mas hoje ela é de 20%. E sabemos que Rio Preto tem muito mato aí, muita coisa em condição de mato, né? Em condição de floresta. Então, essa lei aqui, senhor presidente, ela estimula que as pessoas criem as RPPN, que até então... A pessoa cria a RPPN, o município recebe o recurso, mas ele não recebe nada em troca. Então, não há um estímulo para isso. Eu não vou saber precisar valores, mas não é pouco valor anual, não, né, que pode conseguir com isso. E como nós sabemos que a reserva ambiental obrigatória ela pode se tornar uma RPPN sem causar nenhum problema, sem deixar de ser a reserva florestal do produtor rural, ela pode também gerar recurso para o produtor e para o município ao mesmo tempo. Mas como nós, vereadores, não podemos gerar despesa, né? Apesar que aqui eu estou apontando de onde vai vir o recurso. Né? Então, a gente pede, senhor presidente, que tenha uma atenção especial, até que encaminhe isso também, além ao secretário Luiz Tadeu Graça, porque ela estimula a criação das RPPN, onde o produtor rural que assim o fizer, ele terá uma participação direta no recurso que vier para o município. Para dizer em números, vamos dizer que uma RPPN aí de um mato gera ao município R$10 mil por ano. Parece pouco, mas se o produtor receber R$500 por mês, para muitos pequenos produtores vai ser o pacionário. E também, senhor presidente, ela estimula a criação das matas ciliares, que falo de há muito tempo, que o Rio Nosso pode ser um grande instrumento de recurso financeiro para Rio Preto. Então, a criação dessas matas ciliares, ela também pode ser transformada em RPPNs. Então, com isso aqui, com certeza, fazendo esse projeto, o município não terá nenhuma despesa no momento. Pelo contrário, ele estará estimulando receitas. E nós sabemos da dificuldade que hoje é em trazer recursos para o município. Então, senhor presidente, eu queria que o senhor, sei que Vossa Excelência tem aí uma preocupação, também como eu, em trazer e melhorar a nossa cidade, né, em nós, vereadores, e aqui é todos os vereadores, aí o vereador Chiquinho, que é aí o líder do governo, né, levasse com carinho esse projeto lá, para ser analisado pelo jurídico da prefeitura, foi feito com todo empenho pelo doutor João Paulo, teve a participação também do Paulo Crivano, né, que eu tenho que aqui dizer que me ajudou muito a executar esse projeto, mas é uma coisa que vai ajudar o município de Rio Preto a gerar recursos. Né? Então fica aí, senhor presidente. E se algum vereador tiver interessado em dar um esmiuçado, olhar o conteúdo do projeto aqui, eu acho que é de grande interesse do município. Então acho que isso aí, senhor presidente, eu peço um empenho e que seja qualquer vereador que tiver interessado, assim, olha isso aqui com carinho, que pode ser uma coisa que pode vir a trazer recursos para Rio Preto e principalmente, né, para o produtor rural. Muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço cedido.
Passamos à moção de pesar. Por favor, senhora.
Moções de pesar. Os vereadores da Câmara Municipal de Rio Preto requerem, na forma regimental, que depois de ouvido o plenário desta casa, conste em ata votos de profundo pesar pelos falecimentos de Dr. Sérgio Augusto Fortes Braga, senhora Elizabeth Fazenda de Lacerda, senhora Maria Bernadette Fazenda Santos, senhora Leonora Xavier do Carmo Oliveira e senhora Maria Aparecida Guedes Lima. O falecimento dessas pessoas causou profunda consternação e tristeza aos seus familiares e amigos. Pessoas simples e carismáticas tinham vastos círculos de amizade em Rio Preto. Essa agilidade envia sentimentos de conforto aos familiares. Sala das Sessões, 17 de novembro de 2010, assinado por todos os vereadores.
Desde já nós externamos sentimento às famílias enlutadas. Rio Preto, na semana que se encerra hoje, perdemos aí algumas pessoas que todos nós temos carinhos aí na cidade, e nós externamos o sentimento da população de Rio Preto em geral. Vamos agora ao projeto de lei número 25/2010. O qual dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação do nome do autor do projeto quando da sanção ou promulgação de leis. O projeto tem parecer favorável das comissões e, após lida a ementa, vai ser colocado em discussão.
Projeto de lei número 25 dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação do nome do autor do projeto quando da sanção ou promulgação de leis.
Nós vamos iniciar a discussão do projeto aos vereadores que desejam, sendo que o projeto já tem o parecer favorável das comissões pertinentes. Pela ordem, vereador Zé Benedito.
Boa noite, presidente, assistência, ouvintes da rádio. Senhor presidente, o projeto 25/2010 é que visa sobre a obrigatoriedade da publicação do nome do autor. Esse projeto divulga o trabalho do vereador nos projetos do município. Esse projeto é muito importante que fique o nome do vereador em todos os projetos. Queria parabenizar o vereador Hélio. Obrigado, presidente.
Só um lembrete, não é o nome do vereador somente, é do autor. Se for de autoria do executivo ou de autoria de uma associação de bairro, da população, será também creditado a respectiva autoria. Pela ordem, vereador Adilson.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas. Eu só queria parabenizar o Hélio por essa iniciativa desse projeto. E eu ia falar realmente o que o Léo aí disse, que também nem sempre são nós vereadores. Parabéns, Hélio.
Vereador Paulo Vitor. Dispensou. Vereador Zé Antônio. Também dispensou comentários. Vereador Salvador.
Senhor presidente, eu acho o projeto foi de suma importância para a comunidade, porque registra um projeto, não deixa de ser uma obra, uma criatividade de um ser humano, de uma associação, de um vereador, seja lá do que for, registrar ali uma obra que você, ou um serviço que você prestou para a cidade, pode ser social, enfim, você vai deixar registrado a passagem que você teve por essa terra. Mas, muito obrigado e parabenizo o autor do projeto.
Pois não, pela ordem, vereador Wellington.
Senhor presidente, boa noite, colegas, assistência e a todos os ouvintes da Rádio Liderança FM. Bom, esse projeto foi uma forma que encontrei de valorizar um pouco mais a nossa classe, principalmente de vereador. Porque hoje nós sabemos que um vereador, principalmente aqui do município de Rio Preto, que é pequeno, ele é muito limitado. E a maioria dos projetos que a gente pensa em fazer, geralmente a maioria tem que ser de autoria do executivo. Mas o que me levou a criar esse projeto, que foi um fato que aconteceu mais ou menos uns 5 meses atrás, que eu estava aqui na prefeitura, aqui próximo ao quadro de avisos da prefeitura, onde ficam os decretos, as leis aprovadas, né, as leis sancionadas, no caso, e eu estava ali esperando ser atendido e fiquei ali olhando o quadro da prefeitura, dos decretos e tudo, e lá vi um projeto meu, que na oportunidade foi onde institui o prêmio Aluno de Destaque. Eu estava naquela ocasião já sancionado como lei, já o prefeito já assinado. E nisso chegou um morador até de Parapiona, e também estava ali esperando a oportunidade de ser atendido, e olhou aquele projeto e elogiou o prefeito. Poxa, que projeto bom, tá, vai dar um prêmio aos melhores alunos da rede pública municipal. E vendo aquilo, eu fiquei até meio um pouco constrangido, porque, na verdade, foi um projeto de minha autoria. E, naquela oportunidade, eu não falei nada com a pessoa, porque ele poderia muito bem me perguntar. Se eu falasse que era meu, ele poderia me perguntar, mas como é que é seu se seu nome aqui não está aqui no projeto? Diante disso, eu fiquei pensando, poxa, o vereador já é limitado. Hoje, para se fazer um projeto, tem que ser fera, porque é difícil você fazer um projeto, você está dentro da legalidade, porque, como eu disse, a maioria dos projetos sempre vem do executivo. O vereador já de Rio Preto, como qualquer cidade pequena, já é limitado. O vereador geralmente só é lembrado quando aparece um projeto polêmico, aí o prefeito joga aqui para a Câmara para dividir a responsabilidade com a gente. O vereador já custa de fazer esse projeto, como eu já disse. Depois que ele aprova, o prefeito assina e cadê o nome do vereador? Então, eu acho mais do que justo que quando o prefeito sancionar uma lei, que essa lei conste o autor do projeto, que seja o vereador ou que seja o próprio executivo ou outra ação popular. Como tem na internet hoje em dia, qualquer cidadão pode acessar o site, for lá consultar as leis de Rio Preto, só sai o nome do prefeito. O vereador geralmente é esquecido nessa parte. Então eu conto aí com o apoio dos colegas para aprovação desse projeto, onde o intuito é de valorizar um pouco mais a nossa classe de vereador. Obrigado.
Vereador Chiquinho do Atalaia.
Já disseram o que tinha que dizer, tem mais que dar os parabéns ao Hélio por esse projeto, mas sem comentários, senhor presidente.
Pois não, encerrados os comentários, vamos à votação do projeto 25/2010. Pela ordem, vereador Paulo Vitor. Sim, vereador Teodorim. Também sim, vereador Chiquinho.
Sim.
Sim, vereador Adilson.
Sim, senhor presidente.
Vereador Salvador.
Pela aprovação, senhor presidente.
Vereador Zé Benedito.
Sim, presidente.
Vereador Wellington.
Sim.
Vereador Antônio Márcio também. Sim. Pela ordem, projeto 25/2010 aprovado por unanimidade. E muito provavelmente, vereador Wellington, vai ser o primeiro a ter o nome já específico do autor. Pela ordem, vamos ao projeto 26/2010, o qual reconhece de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública, de autoria do vereador Salvador Miguel dos Santos.
Projeto de Lei número 26 de 2010. Reconhece como de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Rio Preto, CONSEP. A Câmara Municipal de Rio Preto aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Fica reconhecido como de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Rio Preto, CONSEP. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 17 de novembro de 2010, assinado pelo vereador Salvador Miguel dos Santos.
O projeto será encaminhado às comissões pertinentes. Para a indicação de relator, vereador Salvador, presidente da Comissão de Justiça e Relação Final.
Eu indico o vereador Papista.
Vamos passar para o próximo projeto, projeto 27, o qual dispõe sobre a concessão de utilidade pública à ONG JD Resgatando Vidas. O projeto também será encaminhado às comissões pertinentes.
Projeto de Lei número 27 de 2010 dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública à ONG JD Resgatando Vidas e da outras providências. A Câmara Municipal de Rio Preto aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Fica considerado de utilidade pública municipal a ONG JD Resgatando Vidas, fundada em 25 de novembro de 2009, com fórum neste município, inscrito com o CNPJ, sediada na Rua Dom Altivo Pacheco, número 10, centro, nessa cidade, cujo estatuto e demais atos constitutivos foram registrados e protocolados no cartório de primeiro ofício de registro de títulos e documentos e de pessoas jurídicas da comarca de Rio Preto. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Sala das Sessões, 17 de novembro de 2010, assinado pelo vereador Wellington de Souza Nacarate dos Santos.
O projeto será encaminhado às comissões. Comissão de Relação de Legislação, Justiça e Relação Final, vereador Salvador, para indicação de relator.
Eu indico o vereador Antônio Márcio, presidente.
Encerrados os projetos da pauta, vamos só à informação acerca do projeto. Projeto de lei número 19 de 2010. O qual cria o emprego público de agente comunitário de saúde da administração direta no município de Rio Preto e da outras providências. O projeto está na Comissão de Legislação, Justiça e Relação Final, comissão esta que solicitou hoje, está aqui em mãos, informações complementares ao Executivo Municipal acerca de dois pontos específicos, para que em seguida possamos aí comparecer da comissão votar o projeto na próxima reunião, se tudo correr como planejado. Então, o projeto, o ofício será encaminhado amanhã à prefeitura e vamos solicitar urgência na resposta para que possamos avaliar, discutir e votar finalmente o projeto. Outra coisa, nós queremos comunicar a todos que a Câmara, a partir de amanhã, iniciará o projeto Cinema na Câmara. E nós vamos aqui reproduzir aqui no Salão Nobre, com o máximo de fidelidade possível, obviamente respeitando as proporções, um ambiente de cinema, com telão, com som ambiente, para que as pessoas que não tiveram ainda a oportunidade de ir a uma sala de cinema, de visitar uma sala de cinema, tem uma noção de como funciona. E nós vamos amanhã iniciar com os alunos da APAI, na parte da tarde, e verão aqui um desenho animado, e aí partiremos depois para as escolas, terceira idade e outros pontos mais, até que o projeto ganhe corpo e aí sim a gente possa abrir, expandi-lo para a sociedade em geral, se assim for o desejo de todos os senhores vereadores. Mais uma coisa, queremos parabenizar e agradecer o convite da formatura dos alunos do curso lá em Belmiro Braga, do curso de extensão, Matias Barbosa, parabenizar aí a Eliane Escrivani Lima de Almeida, a Josiane Aparecida Torres dos Santos Silva, o Alexandre Rodrigues da Silva, entre outros, agradecer pelo convite e registrar em ata os nossos cumprimentos pelo término, pela conclusão do curso. Mais uma coisa é dar as boas-vindas à nossa nova funcionária, Monique, que, aprovada recentemente no nosso concurso público, é também uma das pessoas que vem assumindo aí o seu espaço aqui na Câmara Municipal. E agradecer os serviços prestados pela funcionária servidora Nilcilene, que deixou essa casa no início do mês, tendo em vista o concurso vigente. Sem mais a tratar, vamos passar a palavra livre aos vereadores. Pela ordem, vereador José Benedito.
Presidente, mais uma vez, boa noite. Assistência, ouvindo da Rádio Liderança, Parapeúna, Rio Preto. Queria agradecer a presença da secretária de Educação, da professora Lila, e também não poder deixar minhas boas-vindas a Monique, merecedora, Monique. Eu sei que é de família simples, humilde e merecedora. Eu sei também que a Lucilene é de família mais humilde, mas concurso você passou, merecedora. Parabéns para você. Que Deus te ilumine aqui. Segundo lugar, senhor presidente, mandar um abraço a todos que houve a reunião no Atalaia, inclusive no bar do Antônio Libinite, e aos moradores do Atalaia. Começando hoje pelo Atalaia, senhor presidente. Eu, 2 anos já passado, e agora eu tenho que terminar, porque está terminando, o senhor está saindo, e eu quero falar. Atalaia, por exemplo, mais uma vez, calçamento do bar do Carlinho Godo. Vou pedir todos aqui hoje, vou requerer tudo, presidente. Você me dá um tempinho a mais, que tem tempo hoje. Buraco no calçamento da Atalaia, orelhão já pedido, fez uma vacinada, chegou aqui, nada resolvido. Carros continuam da delegacia, dengue, vai dar dengue lá e nada foi resolvido. Isso não é o prefeito, do fórum aqui, é o delegado. Quem, autoridade que tiver, deveria mexer. Também os moradores da Atalaia também precisam de limpeza lá, que eu passei ontem, também não está limpo. Quebra-molas também lá, está horrível, também não tem quebra-mola. E a legalização do lote da Atalaia, senhor presidente, que sempre foi pedido, começou com o prefeito, passou para o outro e agora nada, ninguém fala nada, e são 2 anos. Tá bom, continuando, senhor presidente, queria mandar um abraço também aos moradores do Buraco do Sapo. E Buraco do Sapo continua a mesma coisa, Buraco do Sapo. Eu queria mandar um abraço para o Reinaldo Liminite, que nem caminhão chega no bar dele para entregar. Uma vergonha, o bar do Reinaldo tá isolado. Inclusive, a dona Zezé não veio aqui hoje. Ela fez aí para dar a palavra e não veio. A dona Zezé, coitada, eu arrumei, estou arrumando, até o menino aqui, o crioulo, foi lá e vai cobrar para fazer uma limpeza no bueiro lá. Que aqui a casa do Casa Espírita vai cair, a casa da dona Zezé vai cair, a ponte vai cair, e 2 anos e o prefeito não tomou providência. Vergonha, tá certo? 2 anos passados e nada, nada, nada. Não tem mais jeito, falar, pedir. Vou passar o cavalo, senhor presidente. Começou bem também, está ótimo, está fazendo calçamento, mas a ponte, se chover muito, não vai ter condições. Fizeram uma ponte em cima da outra. Fui lá outra vez, e o Jorge Tanda está nervoso lá, e eu acho que tem que ter um engenheiro para ir lá. Eu não sou engenheiro, vou só pedir. Também, presidente, mandar um abraço aos moradores da Escada Popular também, que houve nas reuniões, Vila Verde, aproveitando e requerer o calçamento, parou o calçamento, o esgoto, rede de esgoto também, a quadra poliesportiva parou também. Tá certo? E aproveitando, mandar um abraço e queria parabenizar o Nato. Que o Nato hoje está com 10 funcionários lá e mais 8 aqui na rua. 18 funcionários. Fábrica de manilha e broquete. Também, senhor presidente, mandar um abraço ao pessoal do Divino que ouve nossas reuniões. Que requeria também calçamento na casa do ex-vereador Binha até o José Rogério Magalhães e Guto. Quebra-mola perto da casa do ex-vereador Binha, que está um perigo. Eu passo lá para ir jogar bola no Guto e o pessoal está reclamando. Fizeram até um quebra-mola lá, eles mesmo. Mas não pode, todo mundo sabe que é lei, e mandaram tirar. Tá certo? Fazer uma pracinha perto do Divino ali também, uma pracinha em frente ao bar do Rodrigo, o antigo mercearia do Elias. Ali tem uma pracinha bonitinha, que ilumina ali aquela pracinha, façam para jogar damas, o pessoal jogar damas e fica bonito. Quebra-mola em frente ao campo do esporte, também está precisando. Arrumar o quebra-mola em frente à casa do Paulo Lisiaro, que também tem um quebra-mola que está mal arrumado, tem uma casa ali até balançando, tá certo? Eu passei, esse dia eu peguei o carro para rodar isso tudo, em frente, até perto da casa do vice-prefeito Aleixo, é perto ali. Também, senhor presidente, mandar um abraço ao morador da Safira, que ouve nossas reuniões, e aproveitar, senhor presidente, mandar um abraço pessoal do bar do Humberto Manvino, mas também requerendo a Safira. Continua com muito buraco. Inclusive, senhor presidente, pouco dia eu passei, tinha dois funcionários lá tampando. Eu achei que era funcionário da prefeitura, mas eu, Tonho Nacarate e o Carlos Pedreiro, tampando buraco na Safira. Isso é uma vergonha, senhor presidente. É uma vergonha para o nosso executivo deixar isso. Que ponto nós chegamos, um carrinho de mão com a pá, estampando o buraco do sal. Tem dois anos, senhor prefeito. Nós esperamos. Eu acho que tudo na vida pode esperar, mas passou do limite. Eu acho que se não começar o ano que vem, que dia que vai começar? Tá certo? Então eu estou aqui, vou reclamar, vou pedir. Agora, esse ano que vem, se não fizer, eu vou reclamar sempre. Eu acho que até tomar uma posição, que está uma vergonha. O Rio Preto está acabando. Tá certo? Eu não aceito isso, está uma vergonha. Os moradores da Safira merecem um respeito, eu acho. Como todos os moradores, merecem respeito. Também mandar um abraço ao pessoal do Morro do Pinto e apresentar mais uma vez, requerer que arrume a grade de proteção perto lá. Acho que tem mais dois anos. Não foi só esse prefeito, não. Para trás também. Não arrumou com a grade até hoje. É uma vergonha, gente cair lá, pessoa idosa e morrer. Também mandar um abraço o pessoal da rua do centro. Quero mandar um abraço a todo mundo, mas quero provar que não tem nada feito, nada. Tiraram um livrinho aí que ia fazer um monte de coisa, não fizeram nada, tá certo? Nosso parquinho aqui, senhor presidente, tem um buraco desse tamanho, e muita gente já viu, desse tamanho o parquinho, que o Inácio requereu, fez lá, tá lá. Tem cachorro entrando lá dentro, e quem brinca, ela é criança de um ano, dois anos. E quando pegar uma doença, que eu não sei nem o nome da doença de cachorro, vai ser uma vergonha para isso. Tá lá, buraco desse tamanho na tela, tá certo, do parquinho. As telas estão furadas e não tomam providência, tá certo? E as crianças brincam na areia. Também a areia do jardim também, que mude, troca ou arruma também eu rodei lá, é muito cachorro. Cachorro está dando cabeçada no outro em Rio Preto. Não adianta falar que o dia que morder e alguém, ou alguém ficar doente ou doido, é o Zé Benedito que é doido, tá certo? Aí todo mundo fala, porque muito chamar o Zé Benedito é meio doido, não é não. Eu, a partir de agora, dois anos, eu acho que dois anos já é o suficiente para o prefeito começar a trabalhar. Eu acho que é o suficiente. Agora, se ele começar ano que vem, bato palma para ele. Mas está atrasado toda a vida. Está muito atrasado, tá certo? Tirar os cachorros da rua, está uma vergonha. É muito cachorro. É muito cachorro mesmo. Eu acho que fizer um censo hoje que é para empatar. Hoje nós temos 5.292 habitantes em Rio Preto. É muito cachorro para essa rua. Eu estou com uma vergonha, tá certo? A gente fica com vergonha de Rio Preto. Rio Preto está sujo, está terrível, está péssimo. Eu vou falar aqui, estou falando que se alguém, vereador, quiser contestar, eu estou dando a palavra também. Hoje estou pronto para isso. Venceu dois anos do prefeito. Vou esperar mais quanto? Dois anos? Não, chega. Não votei nele, não. Tá certo, não votei nele, não, mas eu não é porque eu não votei, não. Mereceu ganhar. Mereceu ganhar, foi um cara bom no primeiro mandato, mas agora não está mostrando serviço. Não está mostrando. Eu desculpe muito, não está dando para a gente, não. O Rio Preto está horrível. A faixa de pedestre, presidente, também está apagada. O pessoal está parando o carro em cima da faixa. Mas não é porque o pessoal está... Não, porque está apagada mesmo. Precisava arrumar. Está toda apagada. A formiga dos moradores também requer calçamentos. O morador da rua larga quebra-mola, pé do poço, saúde, cemitério. A ladeira do ginásio precisa reforma, os buracos, cheio de buraco. Então, presidente, mandei um ofício também para o Gilmar, pedindo... Fizeram a exposição no Campo Divino, foi lá, fizeram, não tem nada a ver. Eu acho que quem sou eu para proibir alguma coisa? Mesmo que eu não sou presidente, sou interino. Eu sou interino lá presidente. Mas não sou presidente, não. Quem quiser ir no campo, que vá, faz o que quiser. Mas não pode deixar acabar com as coisas em Rio Preto, presidente. Não pode. O Campo Divino, inclusive, estou chamando, quem quiser pegar presidente, eu pego. Não poderemos deixar acabar com o nosso campo de esporte. Não poderemos. Está lá, caiu um telhado. O Gilmar falou que ia arrumar, mandou ofício para lá, falou comigo. Eu acho que o Gilmar nem é secretário mais, saiu e está lá. Molhou. Tudo que retrata antigo do esporte, molhou, acabou, desmanchou. Os troféus estão lá, sumiram, o quê? Todo mundo dentro. As telhas lá de cima, o restinho que tinha, cataram. Quer dizer, o que eu vou fazer? Entendeu, presidente? Uma coisa, nossa, eu não vou sair de Rio Preto, não. Se alguém não gosta de Rio Preto, eu adoro o Rio Preto e o esporte clube Rio Preto. Futebol, eu adoro o campo da Safira, adoro. Eu gosto de esporte, todo mundo sabe disso. Porque eu fui bom de bola lá, mas tento. Mas, pelo menos, eu quero respeito com o nosso esporte clube Rio Preto. Tá certo, presidente? Está lá o Popó. Nosso amigo Popó, 200 crianças, 150 homens e dos 50 meninos. Ele não ganha da prefeitura, gente. Todo mundo, tem muita gente na rua falando, Popó está recebendo um dinheirão da prefeitura. Popó não recebe. Popó simplesmente do conselho telar. Ele ganha do conselho telar, tá certo? E não ganha nada. As crianças que tiram do bolso 5, 10 reais. Agora, que vergonha é isso? Por que o prefeito não poderia pagar isso, gente? Por que não poderia ajudar isso aí, essas crianças? Eu estou triste. Agora, peço a vocês, vereadores e a população de Preto, vamos ajudar o esporte. Não vamos deixar aquele telhado caído, não. Isso é triste. Tá certo? Vejo hoje, passo na rua do São Pedro, vejo o Joaquim trabalhando. O homem parece um cavalo para trabalhar. Trabalha com 20 homens. Tá certo? E não tem valor.
Tá certo? Fui no asilo esse dia, vi a Sandra, mulher do doutor Heleno, ajudando as pessoas idosas. Que bonito isso. Queria parabenizar a Sandra também. Agora, senhor presidente, já pedi muita coisa, eu queria parabenizar a senhora Elza Cardoso, da Costa Cardoso, é minha amiga, nascida na mesma rua comigo, onde tem orgulho de fazer ela tem um orgulho grande de fazer o primeiro salão dela, que é a Feira de Artes Práticas. Agora, dia 14 de 11 de 2010, às 19 horas, vai apresentar as artes práticas lá. Então, ô Elza, você está de parabéns. Começou embaixo, passou aperto em frente ao Banco Brasil, que não pagava aluguel ali, o pessoal não queria, os outros prefeitos para trás. E ela hoje sofreu, enfrentou e está com a própria dela lá embaixo, na Rua Larga. Eu mais um orgulho para a nossa Rua Larga e a Elza Cardoso. Também, senhor presidente, pedi a todos a reforma da igreja. Mais uma vez, o padre Flávio está fazendo vai fazer um bingo agora, as cartelas estão à venda na secretaria, que todo mundo pudesse ajudar. O padre Flávio está fazendo uma reforma grande. Também queria parabenizar o doutor Roberto, advogado, que nós fomos até junto lá, a sala de Rio Preto escolheu o nome de um grande homem, Carlos Reis Duque, doutor Carlinho. Quem não conheceu o doutor Carlinho, que acho que todos conheceram, foi um excelente advogado, excelente pessoa, pai do defensor público, pai do professor André, marido da dona Marlene, minha segunda professora. Então, muito bem o nome, doutor Carlinho, que o senhor também foi junto comigo lá. Agora, para o fim, senhor presidente, a moção de pesar, nós passamos dois meses aí tristes, tanta gente aqui que faleceu, Rafael Gomes, Antônio Carlos Lima, doutor Sérgio Braga, dona Tereza Bastos, Maria Aparecida Guedes, dona Tereza, Maria Bernadette, Elizabeth Fazenda, que Deus ilumine a todos, da família. E, senhor presidente, eu queria estar terminando um ano agora, senhor presidente, eu não poderia deixar de parabenizar o senhor, que é o trabalho que está faltando, acho que um mês e pouco para o senhor vai ter outra eleição, o trabalho que o senhor fez legislativo. Então, não é, nós tivemos já atrito, todo mundo tem um atrito aqui na Câmara, na rua, mas o trabalho que o senhor fez, eu, como presidente, não fiz, e o outro presidente também não fizeram. O seu trabalho foi excelente, com concurso, e arrumando a Câmara, dando valor a nós aqui, o vereador, que muita gente critica, o Zé Medina está atendendo na Câmara lá, mas não é atendendo, não, eu social. Quem que eu sou, presidente? Eu fico o dia inteirinho, vou no meu escritório, vou aqui. Eu sou social, acho que a Câmara é para todos. Atender uma pessoa aqui, que eu estou ajudando o Rio Preto. Tá certo? Estou ajudando o Rio Preto. Eu vi uma pessoa na rua criticar outro dia, eu deixei para lá. É porque é gente que tem inveja. Então, eu admiro o seu trabalho. Parabéns. Eu espero que o outro presidente entre também e continue, mas você está de parabéns. Tá certo? Finalizando, presidente, eu não poderia te falar aqui também. Sobre. Outro dia teve uma reunião de segurança na praça e eu não fui lá em cima para falar. Até o senhor foi. Tá certo? E a segurança para mim, Rio Preto, hoje, eu acho que todo mundo tem que agir, nós todos. Não é só a polícia, promotor, não. Todo mundo tem que agir. Eu acho que, viu uma pessoa estranha em Rio Preto? Vamos lá ver quem que é. Liga para a polícia, ó, tem uma pessoa estranha aqui. Vamos parar com isso. Vamos ajudar Rio Preto, todo mundo. Vamos fazer. Agora, o presidente, coisa que eu detesto na vida é pessoa querendo aparecer, trepar lá na igreja, igual o senhor Luíso, que foi candidato a prefeito, que acho que teve 40, 50 votos, e querer aparecer no meu nome do vereador aqui, no jornalzinho, dizer que nós somos responsáveis pela segurança do Rio Preto. Eu admiro, a segunda vez que ele faz isso, quem que é a pessoa para chegar e falar do vereador aqui? Eu acho que, eu estou no terceiro mandato, presidente, quem votou em mim foi o povo de Rio Preto. O povo de Rio Preto, que eu mereço, que eu digo que eu perder, não mereço. Eu acho que eu mereço, que eu trabalho, eu dedico a parte social, dedico a todo mundo, pai e mãe de qualquer um, respeito todos, não importa que é mãe do Francisco, que é mãe do... Pode ir no meu escritório que eu atendo e na rua também. Respeito todo mundo, mas uma pessoa subir na igreja para falar mal de vereador, que o vereador... Inclusive, falou o nome do senhor, presidente. Você sabe lá, falou que o presidente é culpado e nós... O que nós estamos? Nós aqui fazemos projeto, pedimos a segurança. Eu vou enfrentar bandido com revólver na mão? Não, acho que nós temos que unir. Passou uma pessoa estranha, preto, vamos lá ligar para 190, tem uma pessoa aqui, vamos ajudar, mas não enfrentar a polícia, nem mande. Agora, o Aloysio, você me desculpe muito, você é um advogado, um cara formou um cara até que eu, até meu, é meu amigo, mas não sei mais não, se é amigo não, amigo é a mãe da gente, tá certo? Conta nos dedos, não sobra muito dedo. É uma vergonha um caboclo chegar lá em cima na igreja para aparecer para todo mundo, ele foi lá aparecer, para falar de todo mundo, inclusive, nossa, que vereador, e no jornalzinho celeiro. Eu não admito isso, não. Então, eu vou pedir para ele mais uma vez, quando ele for falar, ele tem que pensar duas vezes, entendeu, presidente? Pensar duas vezes antes de falar, olhar para trás, que ele não está olhando, não. Ele tem que ajudar Rio Preto, nem meter o, como diz o outro, falar mal dos outros, meter o cacete em todo mundo, não. Por que ele não pega, então, e assume, então, a responsabilidade da segurança de Rio Preto? Então, presidente, então, eu vou terminar aqui, dizendo para ele, meu amigo, se você quiser, vem aqui na Câmara e não fala com a gente, nem querer aparecer para os outros, não. Muito obrigado, presidente, boa noite. Desculpe aí hoje, tá certo?
Pois não, vereador. Pela ordem, vereador Adilson.
Senhor presidente, eu dispenso a palavra.
Vereador Paulo Vitor.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Realmente, esses últimos dias foram muito, muito tristes para a gente aqui de Rio Preto, né? Muitas pessoas faleceram e fica aqui desde já o nosso pesar e o nosso sentimento aos familiares. No meu caso, em especial, a dona Bebete, mãe do meu amigo Ricardo, do Oswaldinho, pessoa que eu sempre estive muito próximo, e também a Bete Fazenda, que trabalhava com a gente lá. Então fica aqui realmente a nossa tristeza e a nossa saudade por todos que faleceram. Gostaria também de dar boas-vindas a Monique, né, que vem concluir, coroar o processo de seleção que se iniciou, como determina a Constituição e as leis brasileiras. Né, o senhor presidente, o senhor Leonardo e a mesa foram muito felizes na realização do concurso. A Constituição está promulgada desde 88, mas essa casa até hoje não tinha sido feito o concurso que a Constituição determina. Parabéns, senhor presidente, parabéns a Monique, e que ela consiga realizar suas aspirações e prestar o serviço que eu tenho certeza que ela tem competência para fazer. Gostaria de registrar também o bom resultado do município de Rio Preto no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Desde 2005, o governo federal vem aplicando provas aos alunos das escolas públicas. 2005, 2007 e 2009. 2005 foi o primeiro, foi o balizamento. A partir daí, metas foram propostas para que se aumentasse esse índice, as notas dos alunos, que eles melhorassem. O Brasil está muito baixo nesse índice, mas há uma previsão, um estudo do MEC, para que em 2020 o Brasil alcance o índice que hoje apresenta os países desenvolvidos. E para isso, cada município se propõe a ações e que vão paulatinamente aumentando esses números. Aqui no nosso município, nós tivemos uma queda de 2005 para 2007. No entanto, agora, o resultado da avaliação feita em 2009 já coloca o município novamente nos trilhos certos. Parabéns a todos os educadores, parabéns à Secretaria de Educação, parabéns aos alunos também. Por fim, gostaria de registrar duas informações que me chegaram, que podem melhorar bastante a nossa internet. A primeira é que a Claro já está negociando com proprietários do terreno para ampliação da sua antena, para brevemente poder fornecer, prestar o serviço de 3G, que seria a internet nos celulares. Com isso, ela vai ter que melhorar, inclusive, o sinal, que realmente no momento está muito precário. Torço para que isso aconteça o mais rapidamente possível. Por fim, quero registrar também que a Oi já está disponibilizando o seu serviço Velox com 300 kbps, né, que seria uma internet com uma velocidade maior. Quem tiver interessado, quem tiver telefone fixo, tiver interessado, ligue para 103-31. É certo? No mais, senhor presidente, fica aqui meu boa noite e meu agradecimento.
Boa noite, vereador. Pela ordem, vereador Zé Antônio Teodorim.
Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, todos que ouvintes da Rádio FM, e todos nossos assistentes que nos mostram o seu carinho, o seu trabalho e a sua dedicação. Senhor presidente, até, como se disse o senhor vereador José Benedito, não da administração de nossa cidade, que eu também queria nos deixar um agradecimento ao senhor Roberto, que está prestando um ótimo trabalho, um belíssimo trabalho, tem vontade de mostrar a sua qualidade e a qualidade do nosso executivo. Mas, infelizmente, ele não tem ferramenta. E eu acho que funcionário nenhum consegue trabalhar sem ter ferramenta, sem ter estrutura. Então, pediria que o senhor executivo pudesse liberar mais recursos a esses funcionários, como o senhor Roberto e outros mais, que queiram trabalhar, mas que não tem como trabalhar, como agir. Então, já queria também dizer, novamente, sobre a ponte que já foi falada ali do Buraco do Sapo, gente, que é para 2 anos. Ali tem a igreja do Bom Pastor, não me importa a religião, mas já foi reclamado por diversas vezes, tem pessoas de idade, pessoas com problema, que às vezes só pode ser chegar de carro e está perdendo a sua religião, a sua dedicação, a sua vida, às vezes, por causa daquela ponte, não consegue até ir lá. E também, aquela ponte com mais uma chuva vai mesmo acabar. E 2 anos passaram. E também eu queria novamente já pedir, que eu pedi o ano passado, foi feito, mas esse ano os matos, as ruas, lá já está encontrando precária, toda suja, sem limpeza, sem conserva, que nem eu já pedi, eu achava que o ser lá tinha que ter um conserva direto, porque tem crianças, tem idosos, tem tudo, gente. Então, eu acho que o meio da gente se valorizar os nossos eleitores, o nosso Rio Preto, é através de uma dedicação mais sincera com eles. E também queria dizer aqui ao lado, esse bueiro aqui, outro dia eu estava até reparando aqui em frente a uma quadra que tem, e a bola saiu, caiu lá na rede de esgoto, as crianças saíram correndo, entrou lá dentro da rede de esgoto. Ô, gente, vamos pôr a mão na consciência, ô, senhor executivo, para, pense, vamos analisar essas coisas, porque o meu coração naquela hora cortou. E o meu rosto queimou de vergonha. São Cristóvão, senhor presidente, vou dizer, não é por agradecer. Eu, pelo aquele ginásio, pelas aquelas crianças, foi coisas que eu fiz sem poder, que nem todos nós se luta com dificuldade. Juntou eu mais um rapaz lá, cito o nome, eu fui obrigado a doar 4 horas de máquina para vir chegar até a estrada. E agora, me sinto acanhado, eu doei 4 horas ao senhor Pedro, e o rapaz lá, isso foi o nome, comprou ali do falecido Bastião, deu 2 horas, e outros lá queria passar para cima, mas o senhor Tião Marciano também não aceitou que passasse no seu lote. Então, a gente conseguiu trazer até a estrada, não passou para cima, porque o senhor Tião Marciano não deixou que passasse. Mas eu acho que é hora que o senhor executivo tem poder, tem força e devia olhar com mais firmeza. Inclusive, aqui, na rodoviária hoje, tive diversas reclamações ao chegar, inclusive da senhora Raimunda, que trabalha no posto de saúde, diz ela que não aguenta mais a reclamação. Então, está até marcando de fazer um mutirão lá no próximo sábado para fazer a limpeza da rede de esgoto. Agora, eu acho que para nós, como vereador e senhor prefeito executivo, sendo um médico da cidade, que, como eu disse para todos, um homem que tem a mão santa com a operação para tudo, será que o nosso sorriso, o nosso rosto, amanhã como é que nós vamos chegar em São Cristóvão para pedir um voto? Aonde que nós vamos enfiar a nossa cara. Agora até pediria ele que se ele pudesse, essa semana, que vai, ou a semana que entrasse, ou que mandasse um funcionário, ou uma máquina, que fizesse aquela limpeza lá pra gente. Porque eu acho um absurdo ser preciso de uma comunidade juntar para fazer mutirão para limpar uma rede de esgoto da comunidade. Que é coisa mínima, se fosse coisa de fortuna, gente, não. E queria dizer também sobre São Pedro do Taguá. Está acontecendo a mesma coisa, gente. Ali descendo, onde foi do falecido Joaquinzinho, a casa dele. Hora que chove, outro dia deu uma chuvinha, que nem deu uma chuvinha aqui, gente. A casa veio quase por meio de água. Porque fizeram a casa, não vou dizer que fizeram no lugar certo, ou não fizeram o troço preparado. Mas a água da chuva que sai da rua vai direto à casa. Falta de uns dois canos, poucos metros. Eu acho que até o cano de 100 dá para pegar aquela água que sai da rua, vai passar para o fundo. E aquela rede de esgoto ao lado, gente, também está precária a coisa lá, o povo não está resistindo. Então, não é crítica, gente, que eu estou falando. Não é crítica que eu estou dizendo, mas estou pedindo, por favor, em nome das comunidades, do povo, que o senhor executivo, que pudesse olhar para esse povo, que vê o que, é que pode fazer para eles, porque eu estou pedindo em nome deles, eles merece e nós precisamos de pedir, cobrar e olhar por eles quantas vezes for preciso. E muito obrigado a todos.
Por não, vereador, pela ordem, vereador Salvador.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade de Rio Preto e Parapeúna, boa noite.
Vereador, senhor me desculpe cortá-lo. Nós tivemos aqui, gente, uma inscrição, quero ouvir os senhores vereadores, antes de passar a palavra ao vereador Salvador, e pedir desculpa, vereador Zé Benedito, vereador Teodorim, Adilson Paulo Vitor, porque nós tínhamos uma inscrição da dona Maria José para fazer uso da palavra livre. O problema é que, por um equívoco aqui da nossa da Câmara aqui dos funcionários, ela foi comunicada que ela só poderia falar depois das 8. Então ela chegou um pouco mais tarde, já tínhamos começado. Então eu quero deixar aí os senhores... consultar os senhores acerca da possibilidade dela, excepcionalmente, fazer o uso da palavra no tempo que o regimento prevê. Vereador Antônio Márcio, concorda, vereador Wellington? Vereador Zé Bendito, Salvador, Adilson, Chiquim, Teodorim, Paulo Vitor. Dona Zezé, por favor, a senhora tem 3 minutos, tá? Lembrando a todos que a palavra livre está sempre à disposição nessa casa, com inscrição de meia hora antes, no máximo meia hora antes da reunião, e ela é sempre feita antes da palavra livre dos senhores vereadores.
Eu quero cumprimentar todos os vereadores, boa noite, e boa noite também, senhor presidente. Eu vim aqui somente a fim de pedir a todos os vereadores que estão presentes aqui uma ajuda de uma boa administração, que o doutor Zé Benedito sabe, alguns aqui da prefeitura também sabem, que é a fim de tirar um muro que caiu lá em... Já vai fazer 2 anos agora, em fevereiro, e ele está me prejudicando muito. Quem entrar lá dentro do quintal de casa, vê o quanto que já escavucou para dentro do córrego, não vê. O meu prejuízo lá, eu já perdi 3 aves, que já está com 25 anos. Tem um tronco lá que já está tombada da rua mesmo, vê. Então, braçalmente, fica muito difícil. Olha, eu já fartei pouco beijar nos pés do prefeito e de quem também poderia já ter tomado essa decisão, meus vereadores. Olha, não é difícil para a pessoa que tiver a boa vontade, porque é lá, com rastão, não é? Tem o buraco no muro. O muro não está deitado, ele está assim, ele está ajudando. Então, de ir para cada ponte, às vezes, pode falar que lá não tem jeito de chegar. A máquina para arrastar tem sim. Antes da ponte, bem lá, uns 10 metros, tem a distância assim de ali botar ali um cabo de, acho que é de aço, né? E dar um tombo nela. Não vai ser difícil, porque o homem que ele tem inteligência, ele trabalha muito, assim, com a cabeça, faz muito serviço e não cansa. Olha, o moço ali foi lá, o Paulo, né? Ele olhou, ele foi ainda deu essa ideia, porque ele entende melhor do que eu, porque ele sabe mexer com pedra. Então, ele falou, olha, aqui, dona Zezé, se trouxer aqui a máquina, é fácil ali, talvez não gaste uma hora de serviço. Quanto que braçal lá, não sei se duas pessoas lá, tira com uma semana. Então, aquele tudo ali é uma coisa que vai dar boa vontade de todos. Nosso Rio Preto, eu vou falar com vocês, eu amo Rio Preto, eu amo cada uma pessoa que vive nessa cidade, mas só que a hora que a gente precisa, eu estou cansada de pedir. Então, ali, não vai ser muita força ali com cabo de aço, a máquina puxa, é só dar um tombo nela, para o lado de onde que ela, porque já escavucou. Lá está um buracão lá feio, da ponte ver. Então, é só dar um tombo nela, pronto. Deixa o restinho, o rapaz vai lá, faz assim algum serviço que precisar, mas não vai ser tão cansativo. E o pior é o prejuízo que eu já tomei. Quem que vai me pagar? Eu já perdi lá. Café, espécie de fruta, está lá. Eu mostrei duas pessoas que, assim, dessa... que andam aí para a roça olhando o negócio de meio ambiente, sabe? Ela foi lá, a Marisa, com o esposo dela, então olhou e falou, olha, dona Zezé, o pior aqui não é o prejuízo, o pior aqui é a casa da senhora, porque já está prejudicando, já tem algumas rachaduras, e no barranco, logo por aí debaixo de casa, porque lá é barrento. Vocês podem ir lá, tem autoridade, lá é barrento. Uma mina d'água que eu tinha já se foi, porque os barrancamentos já chegou, já entrou uns 10 metros. Estou falando com vocês com toda sinceridade, pode ir lá e pode emitir. Então, uma coisa, então, eu ainda penso assim, meu Deus, será que é por causa de me ser uma mulher que estão fazendo isso comigo? Porque ali é da prefeitura. Vocês já imaginou se o muro da minha casa, do meu terreno, caísse sobre a propriedade de vocês e começasse a prejudicar? Quem que ia ter o direito de tirar? Era vocês prejudicado ou eu sendo a dona? E uma coisa que lá, às vezes, pode achar que é uma coisa difícil, mas não é. Sou da roça e eu entendo de serviço. Não entendo nada de cidade, porque nem estudar eu não estudei. Eu aprendi um pouquinho, depois que eu fui para os caminhos do Senhor e aprendi na Bíblia. Deus é quem me ensinou. Espírito Santo foi o meu professor. Uma escola eu nunca pratiquei, mas de roça eu entendo tudo. De serviço, eu sei os camaradas que trabalham aí, que fazem o serviço que dá para fazer aquele dia. Sei aqueles que trabalham também, que empurram o serviço, que não faz coisas que é preciso de fazer. Mas graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, estou com a minha memória boa, tenho idade, olha, todos que estão aqui servem de meus filhos, de menos o Maurílio, né, Maurílio? Mas eu agradeço muito a Deus. Então, eu peço vocês, se vocês puderem dar um apoio, dar uma força, comunica com o doutor Zé Benedito aí, que é um filho, é meu segundo filho que eu tenho, estudou com meu filho. Mas, então, eu peço vocês, se vocês puderem fazer isso para mim, dar uma força da máquina. Olha, eu vou ficar muito grata a vocês. E eu agradeço essa oportunidade. Tá? Obrigada.
Pois não, dona Zezé. Nós vamos encaminhar sua solicitação ao prefeito e vamos interceder para que seja resolvido o mais breve possível esse problema. Agora, lembrando a senhora que os vereadores não temos condições de mandar ninguém lá. Isso a gente pode tentar interceder junto ao prefeito, mas isso depende do executivo. São poderes distintos. Obrigado, senhora, pela participação. Essa casa está sempre à disposição. Pela ordem, agora sim, vereador Salvador.
Dando continuidade aqui, senhor presidente, na assistência à presidente da Associação de Moradores da Atalaia, na pessoa de quem eu cumprimento todos os presentes, a secretária de Educação, a professora Lila, na quem eu cumprimento todos os funcionários da Educação de Rio Preto, e senhoras e senhores, quero deixar meus sentimentos também a todas as famílias enlutadas, porque só sente a dor quem perde um ente querido. Eu passei por isso e sei o que é. A gente convive com a ausência do ente querido, mas o esquecimento jamais. Queria parabenizar aí a Monique, é uma jovem cheia de talento, cheia de esperança, um futuro, uma vida pela frente, ingressou no serviço público, quero te parabenizar por isso, pela sorte e a qualidade que você teve de passar nesse concurso. Senhor presidente, eu não poderia nunca deixar de falar da professora Euzinha. A Euzinha é um símbolo de Rio Preto em matéria de arte, de pintura, como tem outras pessoas, tem a Nivalda, tem o Gerson, enfim, tem várias pessoas, tem o Marquinhos Monteiro, são inúmeros artistas, mas a Euzinha tem uma maneira de trabalhar levando o nome de Rio Preto, levando as crianças ao caminho da arte. Por isso eu convido em meu nome, em nome dela, em nome de toda a comunidade de Rio Preto, em nome dos pais dos alunos, que vamos até o clube na sexta-feira, às 19 horas, para ver o trabalho da nossa comunidade. Vocês vão ver o trabalho que as crianças fazem, que ela, professora, faz e ensina. É muito gratificante para a nossa cidade ter artista desse nível, dessa capacidade. Senhor presidente, nós estamos na Semana da Consciência Negra. Esta semana, eu acho que é o retrato do Brasil, é a nossa cara, porque foi das raízes sofridas dos escravos que construímos essa nação. Dia 20, dia de Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares foi um guerreiro com sonho, ânsia e sede de liberdade. Zumbi lutava pelo seu povo, lutava pela sua terra, lutava pela sua pátria, para sair daquela vida de martírio, de penúria e sonhar com liberdade. Então, mais do que justo, dia 20 de novembro, seu dia de Zumbi dos Palmares. Vereador José Benedito, o senhor falou várias coisas aí no final da sua fala, de jornal, e falou de jornalista. Eu queria deixar bem claro para a nossa comunidade que quem critica a nossa casa, quem critica os vereadores, o trabalho dos vereadores, eles nunca sentaram em qualquer cadeira dessa que está aqui, ou nunca tentaram, se tentaram, não conseguiu. Essas cadeiras já foram ocupadas por pessoas ilustres, sábias e inteligentes. Todos que passaram por aqui parabenizam essa casa e não critica, porque sabe que o trabalho do vereador é um trabalho árduo, é um trabalho consistente, é um trabalho em prol da comunidade. Existe situação e existe oposição. Eu já fui vereador de oposição, sou agora vereador de situação. A diferença que existe é o acesso que o vereador de situação tem junto à administração. É você falar mais perto do prefeito. Isso eu vi nos mandatos meus anteriores, a distância que eu tinha do prefeito, porque eu era oposição. Então, o que eu tinha que trazer a voz do povo era aqui em plenário. É que faz hoje os vereadores de oposição. Hoje eu estou fazendo o contrário. Eu vou lá. Tudo que o Zé Benedito falou aqui, que o outro fala, a gente senta com o prefeito em reunião, junto com os vereadores de situação, e a gente passa isso. Só que é um trabalho que, às vezes, a sociedade fala assim, pô, o vereador está calado na Câmara. Não, nós estamos trabalhando, nós estamos pedindo. Que a função do vereador é pedir. Então, fica muito ruim para um vereador de situação vir falar em plenário ou criticar. Não, isso a gente pede em reuniões que a gente faz. Como o vereador José Benedito, o vereador Antônio Márcio, quando eu menciono os dois, porque já são de segundo e terceiro mandato, já passaram por prefeitos anteriores, no qual eles foram vereadores de situação. Eles faziam reunião com os prefeitos. Muitas das vezes, aqui ao lado era o gabinete do prefeito. Antes de vir para plenário, passava ali para receber as coordenadas do prefeito, até mesmo para falar, você vai dizer esse esquema, você vai falar isso, ou vai abordar aquele assunto. Com a gente não é bem assim. A gente tem livros para falar a necessidade do povo aqui em plenário. Então, essa é a diferença que existe, mas todos nós somos 9 lutando por uma cidade. Somos 9 pedindo, tecendo elogios, fazendo crítica. Agora, a gente recebe muita crítica, às vezes aí, o jornal fala muito da gente, critica, mas às vezes é a função deles, é falar. É a função do povo ver se tem a razão ou não. Muitas das vezes as urnas mostram as pessoas. Você às vezes é candidato a alguma coisa, você só critica, às vezes chega a hora do povo te criticar. Aí ele vem e te mostra o caminho. Ó. Não é assim que você deve fazer. Eu acho que a pessoa, quando levanta no dia a dia, primeiro agradece a Deus por abrir os olhos e ver um dia nascer. Segundo, pensa o que eu posso fazer para o meu semelhante, o que eu posso fazer para ajudar a minha cidade. Não é você ter o coração revoltado, o ódio, a vingança dominando o seu ser e dizer, hoje eu vou criticar quem? Hoje eu vou falar de quem? Não. Muda a vida um bocadinho. O que eu posso fazer para a sociedade? O que eu posso fazer para o meu semelhante? Aí sim o mundo terá paz e união. Muito obrigado, senhor presidente.
Pois não, vereador, pela ordem, vereador Wellington.
Senhor presidente, mais uma vez, boa noite, colegas, assistência e aos ouvintes da rádio. Primeiramente, eu quero deixar aqui meus parabéns, parabenizar a 3 atletas rio-pretanos, especificamente de atleta de powerlift, que é mais conhecido como levantamento de peso, que são os atletas Suetônio, o Mauro Alexandre e o Paulo Duque Reis, que no mês passado participaram de um evento na cidade de Catanduva, em São Paulo, na qual eu tive a oportunidade de estar presente naquele dia, e vi de perto o desempenho desses atletas que conseguiram 2 primeiros lugares e 1º lugar. Né, isso aí precisa ser valorizado. São atletas que levam o nome de Rio Preto a todos os eventos que participam, inclusive levando a bandeira do município, o que eu acho muito importante. Mais uma vez, parabenizo aos 3 atletas, e eles agradecem a Prefeitura Municipal de Rio Preto, juntamente com a Câmara, pelo apoio concedido naquela viagem. Queria falar sobre a limpeza das ruas. Até 2 semanas atrás aqui, já passaram 2 semanas atrás, a maioria das ruas dos bairros da cidade estavam sujas. E até ao contrário do que o prefeito disse aqui na última reunião, dizendo que as ruas estavam limpas, o que não era para tanto. Mas na semana passada começaram a fazer a limpeza de todo o bairro da Safira. Né, eu sei que ainda falta muitas ruas a serem limpas, mas já é um começo. Mas eu peço que possa haver uma manutenção dessa limpeza, até porque com as chuvas o mato cresce rápido, e mês que vem temos Natal, Ano Novo. Se não tiver essa manutenção, passaremos aí o fim de ano com as ruas sujas novamente. Né? Então, eu acho que para ver essa manutenção, acho que não custa nada, em 1 dia, 2 dias, limpar a Safira toda praticamente. Então, acho que quando quer fazer um serviço, dependendo ali a vontade do prefeito, dos seus secretários, as coisas andam. Outro pedido é o reparo do calçamento do início da rua Wilson Rosa na Safira. Né, é um trecho bastante precário. Quem passa ali todos os dias, eu vejo, reclama muito e com toda razão, porque aquele trecho realmente está muito ruim. Eu já cobri aqui várias vezes. E um outro ponto é o calçamento do beco do senhor Bingocha, também ali na rua Wilson Rosa, que está muito ruim, com muitas falhas, muitas pedras soltas. Então, são pedidos que, sempre passando por ali, as pessoas cobram isso da gente. Então, eu peço aí uma certa atenção da prefeitura, até porque a Safira é o maior bairro da cidade. Portanto, sempre tem um grande fluxo de veículos naquele bairro. Uma outra reclamação de várias pessoas também é sobre os telefones públicos, os orelhões da cidade, que na sua maioria estão com defeito, principalmente do bairro do Cavaco. Moradores reclamam muito que não tem nenhum funcionando. A gente sabe que hoje mesmo com o celular, mas ainda existe muitas pessoas que utilizam o telefone público, né, de orelhão. Então, muitas pessoas revoltadas com isso, que já faz tempo que não tem essa manutenção. Então, eu venho pedir, né, que possa passar isso à prefeitura, que possa mandar um ofício a Telemar para ver o que pode ser feito. Uma outra reclamação também é sobre o sinal da TV Panorama de Juiz de Fora. Tem dia que pega, tem dia que não pega. Os usuários até não entendem por que o sinal da TV Rio Sul funciona normalmente, mas o da TV Panorama vira e mexe, dá o problema. Então eu pediria também ao responsável para ver o que está acontecendo, para que os riopretanos possam ter acesso a todas as notícias da zona da Mata Mineira. Na saúde, justamente no posto de saúde, usuários reclamam que depois das 4 horas da tarde não conseguem entrar em contato com o posto por telefone. Já o posto fecha às 5 horas, e o correto é que fique ligado o tempo todo, porque geralmente 4 horas fecha a secretaria, mas o posto continua funcionando. Geralmente fica duas enfermeiras até às 5 horas da tarde, mas sem nenhum contato com ninguém, porque muitas pessoas ligam, saem do trabalho, quer ter uma informação sobre o ônibus da CISPES, sobre vacina, sobre curativo, e são impossibilitados de ter esse contato. Então, eu pediria que levasse em conhecimento ao secretário de saúde para ver também o que pode ser feito nisso aí. Agora eu vim falar em nome dos taxistas. O que vem ocorrendo é que tem muito carro parado na praça e em sua alguma parte, alguns carros trabalhando como taxistas, mas com placa vermelha de aluguel. Até o ano passado o Mazarop esteve aqui, quem se lembra, fez essa reclamação, só que até hoje nada foi feito para solucionar esse caso. Pelo que eu sei, o táxi ele tem isenção de IPVA. Ou seja, ele tem isenção na Receita Estadual. E se for ver na Receita Estadual, aqui os carros que são táxis, que são isentos, se chegar a 10 carros aqui em Rio Preto é muito. Eu acho que se tiver um interesse da Prefeitura de Rio Preto em fiscalizar realmente que seja cumprida a lei, as coisas poderiam funcionar de uma maneira mais correta. Porque do jeito que vem acontecendo, até eu mesmo, se pintar a placa do meu carro de vermelho, eu posso trabalhar como táxi. Os taxistas estão revoltados com isso e com razão. E a gente pede aí o apoio dos vereadores, do prefeito, que realmente possa legalizar a situação sem querer beneficiar ninguém.
Vereador, só uma parte, senhor.
Pode falar.
Vereador, você sabe mais ou menos o número de carros que tem de táxi na praça hoje, né?
Não, exatamente o número eu não sei. Mas quem trabalha todos os dias sabe. Não sabe, às vezes, oficialmente. Mas que de uns tempos para cá começou a aparecer muito carro novo, carro, às vezes, de pessoas que nunca trabalhou. E acho que tem uma lei aqui na Câmara, não sei, dos anos 90, que de lá para cá não poderia mais aparecer assim, novas placas de táxi. E já de aluguel já é mais fácil para conseguir. Então, a pessoa, às vezes, consegue a placa de aluguel e para no ponto de táxi, o que é errado. Então, acho que não precisa beneficiar ninguém, é só ir realmente o que a lei manda. É táxi, tem que trabalhar como táxi. Aluguel, infelizmente, não pode trabalhar. A gente sabe que todo mundo precisa trabalhar, mas existe lei nesse país, existe lei nessa cidade, tem que ser cumprida, não tem que beneficiar ninguém. Então, tem que fazer somente o que manda a lei. E já finalizando, em relação ao que aconteceu aí na matriz Nosso Senhor do Espaço, realmente foi um fato lamentável, mas eu peço a Deus que realmente toque no coração dessas pessoas que cometeram esse crime e que eles possam parar de cometer esse ato, né, e quem sabe um dia, né, eles possam devolver esses objetos que são importantíssimos para a igreja e para a sua história. Mas eu confio na justiça de Deus e eu tenho certeza que essa história ainda terá um final feliz. Só que, diante disso, mais uma vez eu torno a falar.
Pode falar.
Senhor presidente, a dona Zezé falou aqui, e eu queria só, porque eu estou 2 anos lutando com ela, com a guerra para poder limpar aquele bueiro que vai cair o centro espírita, e a casa dela também, e a coitada, ela, do jeito que ela está, ela ficou até mais velha, coitada, uma senhora. E eu também queria retificar sobre o horário que ela veio aqui, não é culpar o pessoal da Câmara, não, presidente. Ela que entendeu mal por cima do horário, os funcionários não tiveram culpa, não, entendeu? Ela que não entendeu direito, então, porque ela não sabia o horário todinho, mas não foi culpa dos funcionários, não. Mas, voltando, senhor presidente, lá é só uma retro. O crioulo foi lá, o Paulo Sérgio, que a gente chama de crioulo, ele foi lá e é o seguinte, é só uma retro para tirar duas pedras muito grandes de cimento, é só puxar e o resto o crioulo vai fazer o serviço. O Gilmar, inclusive, deu 3 dias de serviço, mas o Gilmar acho que saiu. O Gilmar falou, vou te dar 3 dias de serviço para ela arrumar lá. E o Gilmar saiu, então ela ficou agora... Coitada. Então é o seguinte, vocês são da situação, é só pedir o prefeito uma retro para puxar, Francisco, até o senhor, para puxar, é coisa de 1 hora de serviço, e o crioulo vai terminar o resto. Tá bom? Então ela está, coitada, eu estou vendo a situação dela e da Casa Espírita e o pessoal do Cavaco. Obrigado, presidente, que eu tinha falado antes, então, coitado, o Zezé está aqui. Está certo? Muito obrigado.
É, só em relação ainda à igreja, à matriz, naquele dia que teve aquele movimento, infelizmente eu não estava sabendo, também estava em viagem, mas fiquei sabendo, né, que alguns vereadores participaram daquela ocasião, né, inclusive depois daquilo, né, pessoas começam a falar mal, é mais fácil falar mal do que falar bem. Falaram que vaiaram o vereador Antônio Márcio, o Zé Benedito não subiu, o Léo Reis não falou isso, não falou aquilo, então escrever o jornal é fácil, falar mal é muito fácil. Agora sentar nessa cadeira aqui como vereador realmente são para poucos, né, para qualquer um, a gente sabe disso. Mas eu ainda espero que essa história ainda possa ter um final feliz e que todos nós, de Ubretanos, ganhamos com isso. Mas, diante disso, mais uma vez, eu torno a falar que seria uma alternativa à criação da Guarda Municipal aqui em Rio Preto. Ou um vigia, ou guarda noturno, qualquer nome que queiram dar. Porque o que nós vemos é que a onda de violência ela está vindo para os pequenos municípios, né, porque a concorrência na cidade grande está muito grande. Aí estão vendo para a cidade pequena para ver se consegue alguma coisa. Então, eu acho que está na hora de Rio Preto já ficar em estado de alerta e começar a tomar algumas providências. Tivemos recentemente o assalto na fazenda do Sozé, Portugal, né, na igreja de Santo Antônio, na igreja de Pentanha, na igreja de Santa Rita, residências aqui em Rio Preto, né, lojas... E agora, na matriz Nosso Seus Passos, acho que foi onde a população se revoltou ainda mais. Eu sei também que a Guarda Municipal ela não vai resolver o problema, mas seria uma tentativa de trazer um pouco mais de tranquilidade para a cidade. É porque a função da Guarda Municipal é de proteger o patrimônio da cidade, né? Além de fazer a segurança em solenidade, cuidar do trânsito, né, já que nós temos o problema do trânsito Nilo Peçanha, já foi comentado aqui várias vezes, eu não sei por que até hoje, será que é tão difícil de arrumar o trânsito Nilo Peçanha? E, realmente, quem sabe que está um caos. Sendo outra função também da Guarda Municipal, organizar o acesso às escolas, a gente sabe que é Deus que toma conta das crianças aí na hora que da saída de entrada de colégio. Temos também várias reclamações de ciclistas que estão andando em cima do passeio, em cima do jardim, na hora, à noite, geralmente quando os trailers estão cheios, né, o que é errado, precisa de alguém tomando conta disso. Outra coisa é segurança no enterro, como o Zé Benito já falou aqui outra vez, geralmente o pessoal não respeita quando o enterro está passando. Enfim, além de gerar emprego, nós não ficaríamos tão dependentes da polícia militar. Então, eu acho que seria uma alternativa e quem sabe poderia dar certo. No mais, eu agradeço a oportunidade e uma boa noite a todos.
Pois não, o vereador Wellington. Pela ordem, vereador Antônio Márcio.
Presidente, boa noite. Né? para a minha presença aqui da Sebastião Honório, né? Trabalho na prefeitura coordenando os carros aí, né? A nossa secretária de educação, a Lida. Ó, Alex, qual tive lá na quadra, Alex? Parabéns pelo trabalho com as crianças lá. Isso aí, a Lida falou que vai estar te abastecendo de material e bola lá, né? Ele já está providenciando para você lá. Não Perpétua, presidente da associação, né? Está lá, e qual cumprimento os que não estão aqui presentes, a dona Zezé, a pessoa que luta aí, eu acho que já tem há mais de 2 anos, né, dona Zezé? Na verdade, já tem mais de 2 anos que só vem vendo aquilo lá, né? Zé Benito falou 2 anos, mas não é só 2 anos, não. E a gente fica um pouco triste, porque a senhora também me procurou, mas a gente não tem o poder da decisão, né? A gente tem as ideias, mas infelizmente a gente não pode ter ação, porque, como já disseram, a gente é vereador, a gente sugere e aguarda que as coisas sejam feitas, né? Seu presidente aí, o Léo, Zé Benito disse muito bem, vem conduzindo essa casa aí, atingindo seus objetivos, né, Léo? A gente passou por essa casa aqui, sabe que é trabalhoso, as coisas não são simples, mas quando a gente tem vontade de vencer, a gente vai passando pelos obstáculos e isso naturalmente vai acontecendo, senhor presidente. A funcionária nova é a Monique, né, iniciando seu trabalho, bem-vinda a essa casa, com certeza muito colaborará com o Rio Preto e com a Câmara Municipal. Senhor presidente, também o Papi lembrou bem na vela com isso aqui, e a gente não pode também deixar, às vezes as pessoas falam, nós fizemos um ofício nessa casa, na Câmara aquela vez, um pedido meu, e com certeza teve a influência lá em cima, né, em estar colocando, ajudando a botar mais um veículo de internet à disposição da comunidade de Rio Preto. Isso aí é um trabalho dos vereadores, né, às vezes faço muitas críticas e não vejo o que faço. O vereador Wellington disse aqui do que foi dito lá no Jornal de Valença, o vereador Zé Benito falou aqui, eu não me preocupo muito com jornal, com resposta, que eu acho que a gente é uma democracia, é o direito de todo mundo apresentar suas críticas, né? Às vezes uns inventam, às vezes uns falam a verdade, mas esse até eu falei com o Gustavo, lá, o Ambrosino, que é o presidente e diretor do jornal, liguei para ele, não me preocupei com quem colocou, mas só para desmentir, né? Botar no jornal lá de Valença que eu fui vaiado na praça, uma coisa que não há necessidade, não ocorreu isso, né? Eu disse bem claro que os roubos persistindo, eu me preocuparia muito com as questões das igrejas da área rural, né? Os valores que existem nas igrejas da área rural, porque não há tempo da polícia ficar em São Pedro, então a minha preocupação foi só essa. Então me falaram aí, o que botar na rua foi que eu falei que tinha que recolher os valores das casas. Será que é só porque eu sou um pré-candidato a prefeito? Talvez seja, né? Senhor presidente, então fez lá uma correção e a gente fica aí, né, aguardando aí que as pessoas respeitem quando for colocar em jornal. Aí me pergunta, eu não sou de mentir, não. Se eu falei, eu vou falar. Eu sempre enfrentei tudo de frente. Política é a coisa que menos me amedronta. Eu tenho a consciência limpa do que eu faço. Senhor presidente, nós vimos aqui reclamações constantes, né? O vereador Zé Benito falou de tudo que a cidade necessita, o vereador Salvador falou muito bem da posição da oposição, da situação, né, vereador? O vereador Wellington, o vereador Zé Antônio, o vereador Paulo Vitor falou muito, o Chiquinho daqui a pouco vai estar falando. Senhor presidente, eu sugeri uma coisa, senhor presidente. Quando a gente fala aqui, e eu me baseio que uma oposição ou até uma situação, ou nós, vereadores, que todos me dê essa liberdade de falar, nós temos que tentar resolver o problema do município. Pelo menos apresentar onde está o problema para que tenha uma solução. Então, vamos criar uma pauta e apresentar ao Executivo Municipal, que às vezes fala na reunião, fica aqui, porque é gravado, mas não é feito através de ofício. Eu acho que tem algumas coisas em Rio Preto assim, que tem que ser resolvido, né? Por exemplo, o esgoto lá de São Cristóvão, a limpeza, o esgoto de São Pedro, a limpeza, uma água lá em São Pedro, que é na altura da casa da Paula, que ela empoça ali, ela corre para dentro da casa na frente, que é questão, é coisa pequena de ser resolvida. E assim, eu tentei resolver no mandato anterior, não houve condição. Porque a primeira coisa de um bom político é reconhecer quando ele não faz e depois pode ser feito. Então, acho que o Campo do Divino, o vereador Zé Benito falou, eu procurei essa semana, vereador Zé Benito, lá conversei, eles vão estar fazendo a reforma da parte de cima. Mostrei para o secretário do prefeito que é melhor arrumar agora que o ano que vem ter 10 mil de prejuízo, que aí vai ter que construir, reformar tudo. Então, gasta 2 mil agora e não causa um prejuízo maior ainda ao município no ano que vem. e que tenha imediatamente uma diretoria no esporte. Porque a exposição usou lá esse ano, usou de graça. Né? O esporte tinha que ter recebido alguma coisa por ter usado o esporte. A educação usa lá o campo, tinha que ter alguma coisa para usar o campo do esporte. Porque ninguém do esporte, uma vida toda, seja uns maus ou bem, lutaram para ter uma escritura do campo do esporte e ele ficar lá, com uma escolinha de menino, num sacrifício, jogando. Então, acho que vamos, o vereador Zé Bendito, o vereador Wellington, o Salvador, que faz tocar poeira, os outros todos, vão enganjar aí as pessoas mais antigas, vamos oficializar aquele esporte, criar uma diretoria, ajeitar, gente. Vamos fazer essa parte aí, porque precisa ser feito. E eu me preocupo muito com isso. Eu sempre falei com as pessoas, senhor presidente, e colegas vereadores, peço licença, vocês sabem que nós temos Democrata, PRPP, e que oficializou eu como um pré-candidato a prefeito. Eu prefiro pegar um Rio Preto lá na frente, se Deus me der essa honra, e se o povo assim quiser, uma cidade mais arrumada do que ter que arrumá-la toda. A gente tem que ir ajudando aos poucos a nossa cidade. Eu fiz aqui uma pauta de reivindicação aos deputados votados em Rio Preto, os meus deputados, os nossos deputados, apoiados por mim, pelo Zé Bendito e pelo Hélio. E até de falar, né? Muitos botam em jornal, mas a resposta do nosso bom trabalho, vereador Zé Bendito e o Hélio, que mais e todas as nossas lideranças, foi a votação que os nossos deputados tiveram em Rio Preto. Então, não precisamos falar mais nada para ninguém. Então, senhor presidente, a gente tem que, a primeira, vamos fazer uma pauta, vamos priorizar algumas coisas que a cidade, porque, na verdade, nós somos 9 vereadores, nós frequentamos quase o município todo. Vamos apresentar uma pauta ao prefeito, olha, São Cristóvão, pô, e o esgoto precisa ser arrumado lá. São Pedro, precisa fazer uma limpeza daquele esgoto de São Pedro. O vereador Zé Bendito falou da limpeza, que o Ed já falou que já está começando na cidade. Né? Lá, Ponte do Buraco Sapo, eu sei que já tem um projeto em andamento, está lá um recurso para se liberar. O que, que a gente pode ajudar para agilizar lá, aquilo lá? Né? Nós temos aí os deputados fortes, Rio Preto, que foram votados, que podem estar ajudando o Rio Preto. Esse é meu questionamento, às vezes, político. Às vezes, você é oposição, sou. Mas eu não sou oposição a Rio Preto. Eu sou oposição a um pensamento político em Rio Preto. É diferente. Eu acho que Rio Preto, com os novos pensamentos, com a nova forma de trabalhar, pode melhorar. Eu não sou contra A ou contra B, todos já fizeram sua parte, vão fazer. Não estou aqui para criticar quem foi, quem fez. Ah, vamos mandar, que fulano fez um desvio lá atrás. Mas na época, às vezes, foi logo depois dele, não fez nada. Ficou quietinho. Agora estamos para acusar todo mundo. Mas por que, que lá não mandou prender, não fez isso? Eu não estou nessa condição política. Eu estou numa condição política de trabalhar para o Rio Preto. Falo muito com o vereador Wellington, hoje ainda na reunião, nós ainda conversamos um pouco, falo isso com o vereador Zé Bendito. E a gente, que é mais novo, que tem uma pouca experiência, a gente vai enfrentando muitos problemas para chegar lá onde a gente quer. Para ter essa mudança, ela não é fácil. Mas a gente tem que ir falando isso. Nem que queime um ou que um tenha um problema. E eu não tenho medo nenhum de enfrentar isso. Eu acredito que vários políticos em Rio Preto não têm esse medo. E outra coisa, não fico botando na rua que eu vou ser secretário de obra, que o fulano de tal vai ser secretário de obra. Aqui, eu tenho meu mandato de vereador, vou cumprir ele, se Deus quiser. E até agradeço quem lembrou eu como secretário de obra, porque requer que eu sou eficiente. Muito obrigado, viu? Mas eu sou vereador e vou cumprir meu mandato. Tá? E outra coisa, Democrata PRPP. Nós não temos acordo nenhum com o atual governo, nós não vamos indicar secretário nenhum para o atual governo. Para com essa conversa, gente. Vamos, se quer atrapalhar, ou que nós estamos, olha, eu como uma pessoa que tem meus objetivos políticos, eu vou negociar com todo mundo. Política é assim. O PT, né, do vosso presidente lá, chegou na presidência da República fazendo acordos, conversando. É assim que talvez a gente tenha que fazer. É assim que eu vou trabalhar. Agora diz botar que eu sou secretário de obra, que outra secretária, já estão nomeando todo mundo, hoje me perguntaram. Eu falei que eu saiba, eu sou um pré-candidato a prefeito, que eu tenho o direito de fazer isso, que fui aprovado pelo grupo, né, vereador Wellington? Né, vereador Zé Bendito? Então, essa é a minha vontade. A minha preocupação com o município de Rio Preto é que ele cresça. A minha preocupação com o município de Rio Preto é que a Lila tenha uma boa educação lá, como secretária de educação, que o próximo secretário de obra que esteja aí faça um bom trabalho, que a nossa cidade fique limpa, que nós tenhamos um ano melhor. Eu quero disputar lá na frente, são propostas para melhorar Rio Preto, e não ficar falando do erro para falar que eu vou ser melhor. Talvez as pessoas entendam, é essa forma que eu penso. Por isso que às vezes eu não me preocupo em botar em jornal, em falar mal, por isso que nós não participamos de jornal em Rio Preto. Porque às vezes muitos que metem um pau tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram. Ou também erraram, ou acertaram muito. Porque acertaram, gente. Todo mundo que passou pela prefeitura de Rio Preto errou e acertou. E quem sou eu para falar que o erro deles foi crucial ou que o acerto foi o melhor do mundo? Eu defendo uma mudança, eu acho que nós temos que partir por aí, eu acho que nós temos que conversar, eu acho que Rio Preto tem que crescer, cada um tem as suas ideias, nove cabeças pensa melhor que uma, sempre falei isso. E essa Câmara, senhor presidente, se o senhor notar, ela mudou muito, senhor presidente. Ela vem mudando muito. Todos que passaram aqui já fizeram seu papel, mas essa Câmara mudou muito. Ela vem mudando muito, vem a forma de participação dos vereadores aqui, a forma que age, o direito de falar, não tem aquelas, o Zé Benedito apresenta a forma que ele acha que precisa melhorar a cidade, tem que melhorar, tem que apontar o erro. Eu acho que quando se faz isso, a gente tem que filtrar, ver realmente o que precisa fazer e fazer. Ele está dando as sugestões, pô. Ele está mostrando talvez onde esteja errado. Se um dia eu tiver, eu quero isso. Que aí nós vamos tentar chegar no 100%, que é difícil. Senhor presidente, fica aí também, senhor presidente. Nós fizemos, Ana, até falei com a Vossa Excelência ali, sobre um tipo de estímulo ao Natal, ao enfeite das casas em Rio Preto, que às vezes fizemos promoção aí de dar um brinde para a casa mais enfeitada do município de Rio Preto. Vamos pensar nisso aí, senhor presidente, que eu acho que é um estímulo que as pessoas vão enfeitando as casas, vai melhorando a cara da cidade, vai animando, Natal vem aí, ano novo é vida nova, é todo mundo trabalhando para um ano 2011 melhor. Então, acho que isso aí é uma coisa que a gente pode fazer. E, senhor presidente, rapidinho aqui, eu fiz alguns pedidos, você sabe que a CEMIG hoje tem um projeto Campo de Vaz, aqui no momento está fechado, mas existe a possibilidade de iluminação do Campo do Divino, de iluminação dos campos rurais, então fiz vários ofícios acompanhando os vereadores, o Wellington, o Zé Bendito e todos o nosso grupo político, aos nossos deputados, pedindo que venha, se algum de vocês tiver contato com os deputados, com certeza tem, fortalecer esse pedido, que com a CEMIG aqui talvez seja uma oportunidade de iluminar o Campo do Divino. De não um campo, por exemplo, de Porto dos Índios, que tem uma estrutura de São Cristóvão, de São Pedro. Eu pedi para todos, né? Porque a gente nem pediu, né, senhor presidente? E dizer que agora, até o dia 24, 25, por aí, senhor presidente, estão encerrando as indicações lá, as emendas parlamentares, que são de grande importância para os pequenos municípios. Então, que cada eleitor que votou nos deputados de fora, né, os deputados que foram votados, chegue na sua liderança política e peça dinheiro para o Rio Preto. E manda para cá e fala assim, ó, nós botamos 200 mil lá, a gente fiscaliza aqui, ué. Que às vezes tem medo de colocar, não, ninguém desvia dinheiro de emenda, não. Então fica aí, senhor presidente, até dia 24, um alerta para a Prefeitura de Rio Preto também, porque os projetos têm que ser colocados para frente, senão acaba perdendo recurso e a gente não quer isso. Só fechando aqui, a questão da pauta, senhor presidente, fica uma sugestão, que isso seja visto aí com... para arrumar, né? Eu acho que é uma coisa assim que a gente pode apresentar isso imediato aí, né? O esgoto São Cristóvão, o esgoto São Pedro, estou levantando aqui o que eu estou vendo. Esse esgoto ali embaixo que o Zé Antônio falou, eu acho que um cano de 100 ou 150 me parece que sai muito pouco. Então, às vezes, uma coisa mínima resolve. Senhor presidente, desculpe a gente exceder, meu tempo está acabando, Zé Antônio, depois até o Chiquinho dá um tempo para o senhor aí. Então, a gente fica aí, a justificativa ao povo sobre a questão do que falar lá no jornal lá de Valença. Quando quiser lá, põe no jornal de Rio Preto também, que às vezes fica mais fácil para a gente falar, né? Traz para Rio Preto. Eu não concordo muito em falar mal de Rio Preto lá em Valença, não. Às vezes as pessoas lá não sabem, quando a gente fica sabendo, o jornal já passou, aí fica que a imagem que Rio Preto tá, pode estar ruim. Né, mas eu me considero bom e estou dentro da minha cidade. Né, e todos nós nos consideramos boas pessoas e estamos dispostos a ajudar Rio Preto. No mais, senhor presidente, muito obrigado aí e uma boa noite a todos.
Pois não, vereador. Pela ordem, vereador Chiquinho Atalaé.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, assistentes. Boa noite especial, dona Perpétua, qual cumprimenta todos presentes. Boa noite aos empregado da Câmara, secretárias, que seja bem-vinda a nossa nova funcionária, Monique. Senhor presidente, hoje parece que foi uma reunião de bastante críticas, e através das críticas que a gente traz novos trabalhos, assim que a gente tira as ideias, e eu acho que gostaria de dizer a vocês que
prefeito municipal hoje, ele gosta de fazer obra com segurança. O cavaco demorou um pouco para se iniciar, mas vocês podem observar que é obra com segurança, está fazendo a canaleta o melhor possível, para captação de água, canaleta com até com cinta em cima da manilha. A galeria lá em cima foi feita, espero que suporte agora o número de água. A obra teve parada por alguns minutos por interdição política. E, infelizmente, isso acontece muito em Rio Preto. Tem pessoas que criticam, salvando algum grupo, salvando alguns companheiros, inclusive os companheiros da oposição aqui dessa casa, salvando eles. Tem pessoas que parece que o que se faz de bem para o povo é ruim para eles, para a política deles. Infelizmente, isso acontece muito. Salvando os companheiros que eu acabei de dizer. Colocar coisa no jornaleco é muito fácil demais, criticar é muito fácil. Mas ser vice-prefeito e receber seu salário de longe também foi muito fácil. Então, eu acho, senhor presidente, que foi muito criticado já hoje, já pretendo até parar com essas críticas a partir de agora. E quero agradecer ao Joaquim Ávila, limpeza do Atalaia, por exemplo, sua competência, sozinho dando conta de barrer aquelas ruas e capiná-las. Está quase terminando o seu trabalho, as ruas do Atalaia estão praticamente todas limpas. Meus parabéns, Joaquim. Parece que é nome de Joaquim. O Joaquim também, que está na estrada de São Pedro Taguá, também, que está fazendo um ótimo trabalho também, né? Então, queria agradecer também, dar os parabéns à nossa secretária de Educação, o trabalho que está sendo bem-vindo feito. Quero parabenizar o trabalho de incentivo ao produtor rural. A planta, a prefeitura hoje paga o produtor rural, tem disponível para pagar o produtor rural a cerca de 10 mil a 8 mil mensal de entre legumes, verduras escolar. Só está precisando incentivar o produtor rural a plantar mais, fazer mais plantio, que ainda não está sendo suficiente, mas acredito que a gente vai atingir esse número, e é importante que atinja esse número para esse trabalho ter continuidade. Assim a gente vai estar incentivando, o aluno vai estar comendo um produto com pouca química, um produto natural, e também o produtor rural vai ter um ganho a mais. Isso é muito importante. Quero, por final, também agradecer e parabenizar a senhora Elba Hipólito, seu trabalho de assistente social, a qual tem muita garra no seu trabalho, eu parabenizo. Justifico isso dizendo porque é secretária muito competente na sua área, por isso eu dou meus parabéns a ela. E pelo preparamento de uma festa linda que vai acontecer brevemente agora no Natal. Senhor presidente, termino aqui minhas palavras, boa noite a todos, meu muito obrigado, e desculpe por um erro de minha fala.
Pois não, vereador. Para encerrar, eu quero comunicar que na sexta-feira, agora dia 19, às 18h30, terá início a primeira Olimpíada de Verão do município de Rio Preto, ali na quadra da Rua de Baixo, né, quadra Antônio Carlos Ferreira de Oliveira, Potinho. A Olimpíada tem o apoio da Prefeitura, da Câmara, do Comércio Local, das Secretarias diversas, em especial a da Secretaria de Educação. Participarão Rio Preto, Santa Rita, Passa 20, algumas equipes do Rio de Janeiro, Tupi de Juiz de Fora, Minas também de Juiz de Fora, e talvez outras cidades ainda que não confirmaram presença. Então, nós convidamos a todos os senhores vereadores, sexta, sábado e domingo, na quadra da Rua de Baixo, e demais aí a população em geral para comparecerem ao evento. E torcer por Rio Preto, obviamente. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, declaro encerrada a sessão.